Serviço, informação, utilidade pública. O dia a dia da cidade. Começa agora o Momento ACIP. Para você, empresário, cidadão e consumidor, ficar por dentro das ações da Associação Comercial e Industrial de Piracicaba.
Uma ótima tarde a você, querido amigo ouvinte Educativa FM. Seja bem-vindo a mais um Momento ACIP, este programa pensado, elaborado, especialmente para você que é consumidor, que é empresário, que é cidadão de Piracicaba, para você ficar por dentro de todas as ações da Associação Comercial Industrial de Piracicaba, a ACIP, e também o que acontece na nossa cidade. Você seja muito bem-vindo, portanto, a mais um Momento ACIP. Eu, Lilian Geraldini, aqui represento toda a equipe da ACIP e te convido a estar conosco até logo mais às 18h, com muita informação, prestação de serviço e, claro, aquele bate-papo sempre muito agradável sobre as ações da ACIP. E hoje, nesse penúltimo programa de 2020, estamos com o presidente Luiz Carlos Furtuoso para fazer um balanço aí deste ano, aliás, ano bem complicado, né? E para falar um pouquinho também dos projetos da ACIP para 2021. Presidente, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Momento ACIP, sempre muito bom ter o senhor aqui conosco para falar desse ano que, olha, esse ano testou a paciência, a resiliência da gente, não é mesmo?
Boa tarde, Lília, boa tarde, Marquinho, boa tarde, ouvintes. É um prazer estarmos aqui juntos, né? Falar um pouco sobre a ACIP e, evidentemente, quando você fala da ACIP, você tem muitos assuntos que envolvem a cidade como um todo, né?
Sim.
O fato de nós termos associados que fazem parte da indústria, do comércio, de serviços, são aproximadamente aí, 6 mil associados, desde o MEI até grandes empresas multinacionais que são associadas à ACIP. Então, é um conjunto que tem uma importância muito grande dentro do contexto econômico de emprego e renda na cidade, né? De contribuição de impostos. Então, uma entidade que tem enfrentado aí, junto com todos os setores, esse momento aí complicado que nós estamos passando, né?
Esse ano, olha, vai ficar para a história em muitos aspectos, né? Inclusive para a ACIP, claro, por conta das ações que tiveram de ser pensadas, repensadas, adequadas, adaptadas, porque em outras ocasiões a gente pôde conversar com o senhor, tinha um planejamento, março caiu tudo por terra, aí teve que pensar, mas por outro lado a ACIP se superou muito, né, seu Luiz, no sentido de lançar novas possibilidades para o associado. E vocês, enquanto diretoria, tiveram que se reinventar também para poder pensar nessas ações, né?
Olha, nós somos, a diretoria nossa é composta por empresários, né, de vários setores e profissionais liberais, e é um trabalho voluntário. Então, nós temos o impacto nos nossos negócios e impacto na entidade. Na realidade, a gente acabou dedicando muito mais à entidade, porque foi um momento assim, nós tínhamos um planejamento tudo pronto para o ano, e tivemos que refazer esse planejamento várias vezes.
Praticamente do zero, né? E atualizando conforme a situação demandava.
Um exemplo, todos os nossos cursos eram presenciais. Nós tivemos que transformar isso online. Quer dizer, então, é toda uma tecnologia que temos que readequar e se adaptar a ela. Não é um processo tão simples assim. Teve que refazer todo esse contexto e interagir com todas essas novidades. Então, isso foi um desafiador. Outro ponto, e com isso a gente conseguiu avançar bastante. Então, nós fizemos muita coisa online. Nós tivemos o nosso congresso, que sempre foi presencial, fizemos online, várias lives que a gente foi feito. Enfim, fomos procurando orientar o associado nos temas emergenciais que foram surgindo. Evidentemente que, como é um fato novo, né, que ninguém estava acostumado com a paralisação das atividades comerciais, prestação de serviço, a indústria continuou trabalhando, mas outros setores não. Isso foi uma coisa nova e teve um detalhe, né? O primeiro momento era 15 dias, depois era mais 15, isso tudo virou aí praticamente 5 meses. nós ficamos aí com todos esses problemas. E o grande problema é que impactou, eu acho que foi o fato psicológico, que você se organizava para reabrir dali 15 dias e, de repente, não era mais 15 dias. Agora virou mais, agora mais 15. Então, o que a gente percebeu, é lógico que isso foi uma novidade para todos os setores e também, evidentemente, para o setor governamental. Porém, tem um detalhe. Né? A gente percebeu que foi muito mal planejado por parte do Estado e isso teve consequências muito graves dentro da vida de muitas pessoas. Né? As pessoas, os empresários que têm compromisso, têm estoque, têm produto que é perecível, vende-se. Como é que você faz com isso? Isso não funciona dessa forma. Né? Você tem que ter organização. Os funcionários, sabia se ia trabalhar dali uma semana ou não. Então, isso impacta na vida das pessoas. Então, foi um momento bastante estressante, delicado. Eu vejo isso com, embora nós temos que fazer uma separação. Né? É um momento que exige novidade para todos, porém, eu achei que, minha visão, que o governo do Estado de São Paulo, ele não planejou, ele não ouviu os setores responsáveis que têm informações sobre os setores produtivos do Brasil, do Estado de São Paulo. Ele, no caso do Estado de São Paulo, ele não ouviu. Então, o governo do Estado de São Paulo não ouviu os setores, os segmentos que poderiam ter minimizado bastante o impacto negativo que causou para as empresas aí, com perda de empregos, com fechamento de empresas e com também uma dificuldade que vai levar um tempo para a pessoa se recompor. Nós não podemos esquecer que nós viemos aí de 5 anos de crise e onde o capital de giro das empresas foram consumidos para se manter. E nós estávamos retomando a economia num momento de ânimo e de repente vem isso aí. E agora, você não conhecendo as coisas, você tem que perguntar para quem conhece. Do mesmo jeito
que vivencia, né?
Do mesmo jeito que você foi conversar com os setores de medicina, de pesquisa, de ciência, você também tem que conversar com os outros setores que sustenta tudo isso e que tem impacto muito grande. Então, você não viu uma campanha bem montada, estruturada, de orientação para a população. O que você via é só apresentação de problema, de mortes. Mas, bom, como é que você faz? Ah, você usa máscaras, álcool gel. Você veja bem, o que o governo do Estado devia ter feito é zerado imposto de álcool gel, de máscara, tudo, para baixar o preço. É uma atitude mínima para facilitar que a população tenha acesso.
O acesso, é.
Mas nada disso acontece. Então, o que a gente... E aí, o que aconteceu? As pessoas têm qual lugar onde ela pode desabafar, né? Então, o pessoal que estava com o estabelecimento fechado entendia que a CIP tinha que fazer, como todas as outras associações comerciais de várias cidades, que tinha que resolver esse problema. Mas muitas pessoas não se percebeu que o problema não era local. Existia também o problema local, que conforme a definição da prefeitura de colocar que nós estaríamos na faixa laranja ou vermelha. Mas existe o seguinte, o governo do Estado, ele tomou uma decisão, não conversou com as entidades, não ouviu, e nós podíamos ter feito da mesma forma que houve a abertura, que foi em função do número de casos, também o fechamento poderia ter sido feito dessa forma, e com certeza, orientando bastante a população, nós podíamos ter minimizado. Até porque, o que aconteceu da forma que foi feita? Alguns estabelecimentos abriram e muitos ficaram fechados, houve uma concentração de pessoas nesse estabelecimento, tipo supermercado, muita gente. Então, você teve aglomeração. Como também as pessoas, muitas vezes, ficaram em casa, e dentro da casa, uma casa que não é grande, então as pessoas não tinham muito onde ir, não podia sair de casa, não podia ter contato e não tinha, foi um estresse para a pessoa.
E que o aspecto psicológico também,
que impactou muito. Então foi um momento muito difícil para nós, até porque nós não poderíamos de forma nenhuma ser irresponsável de fazer qualquer ação que amanhã pudesse vir a punição para os estabelecimentos comerciais. Então, teve muita gente imprudente, não, que nem são ligados ao setor de comércio, de indústria, de serviço, e que não, nós temos que abrir. Só que se acontece qualquer coisa, alta de inflação, uma multa, coisa tem uma penalidade grande, quem é que vai pagar isso? É. Então, nós não podíamos ser irresponsável a nível de seguir determinadas pessoas aí, principalmente em momento político, de querer se aproveitar do momento e fazer uma divulgação, um enfrentamento que poderia custar aí, muitas vezes, o fim de um negócio, de uma atividade. Então, o nosso trabalho foi no sentido de orientar, de explicar o que vinha pela frente, tomar os cuidados com a sua finança, tomar os cuidados as alternativas trabalhistas que o governo federal ofereceu para a pessoa se utilizar daquilo, enfim. Nós estamos procurando orientar aquilo que, como poderíamos fazer para ajudar as empresas a se manter num período desse complicado. E ninguém esperava que teríamos tudo esse período tão longo como foi, porque daí na hora que começou a ter problema, nós vamos ficar fechados. E quando nós, no início, poderíamos, não tínhamos quase nenhum caso em Piracicaba, nós poderíamos estar aberto. Então, esse foi o grande erro que eu vejo que aconteceu nesse projeto aí de fechar e de, com essa explicação lá da ciência e tal, mas não ouviu também o pessoal que poderia ajudar muito. E você tem um horário, se você pode fazer desconcentração no transporte público. Então, essa é a nossa proposta. Você abrir o estabelecimento comercial para não ter choque do transporte público na hora que o pessoal vem trabalhar na indústria, ou volta da indústria, com o pessoal que vem para o comércio, que vem trabalhar no comércio. Então, tem muita coisa que podia ser feito melhor, mas, infelizmente, o governador João Dória não ouviu nenhum setor e ele fez da forma dele e isso teve impacto, sem dúvida nenhuma.
O ano de 2020 todo complexo, a gente está relembrando algumas ações aqui em termos de ACIP e vamos falar também de outras questões, de projetos para 2021, que, aliás, a ACIP teve o lançamento da pedra fundamental do seu prédio anexo, uma expansão aí da entidade, a sede centro da entidade, que o presidente Luiz Carlos Frutuoso continua conosco, vai falar nos próximos blocos aqui do Momento ACIP. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já.
Você está ouvindo Momento ACIP.
Momento ACIP de volta e nós vamos direto para o nosso bloco informativo, que é o ACIP News.
ACIP News.
A gente sempre traz um destaque aqui no ACIP News e hoje não é diferente, até um destaque muito feliz, aliás, porque na semana passada, a ACIP realizou o primeiro sorteio da campanha Superação. Foram diversos prêmios sorteados e, entre eles, uma moto zero quilômetro. O ganhador foi o vigilante Jorivan Dantas, de 31 anos, que comprou no supermercado Fortuna, no bairro Jardim São Francisco. Cadastrou a seladinha corretamente e pronto, foi o grande vencedor. Ele recebeu a notícia por meio de ligação do vice-presidente Maurício Benato, logo após o sorteio, e, coincidentemente, ele estava na Praça José Bonifácio, ali no centro, para comprar um lanche pertinho da ACIP. Imediatamente, ele foi para a ACIP conferir o prêmio, então, e você acompanha agora o áudio do momento em que ele chega à ACIP com uma festa. Ele foi recepcionado pelo vice-presidente Maurício Benato, pelos membros da diretoria que estavam ali presentes e pela equipe da ACIP. E ele deixou também um depoimento sobre ter ganho o prêmio, um agradecimento ao supermercado, claro, e à ACIP também. Confira.
Ansioso?
Bastante, eu tava conversando com ela agora, eu falei, será que o sorteio já saiu? Porque eu tinha cadastrado mais uns 10 cupons hoje.
Nossa, concorreu com bastante.
E eu vindo agora buscar um lanche, aí eu falei, Jana, será que já saiu o sorteio? Vai que eu fui o felizado, né? E daqui a pouco começou a tocar o telefone, aí o meu telefone, eu escuto você, só que você não me escuta.
E a sorte bateu na porta,
bateu.
Então.
Só acreditei quando chamou no WhatsApp, que daí eu vi lá a CIP. Eu falei, eu não acredito. Aí o coração começou a bater mais forte.
Vamos lá? Fica à vontade.
Tudo bem? Você é cliente do supermercado?
Moro vizinho dele.
E você preencheu hoje? 3 horas da tarde. Sabia disso?
Eu preenchi, eu acho que eu cadastrei uns 10 cupons hoje.
3 horas da tarde, nós recebemos aí. E daí deu o seu nome. Venha conhecer sua mão.
Com licença. Boa noite, em primeiro lugar, agradeço o pessoal da CIP. E em segundo, o supermercado Fortuna, que foi aonde eu realizei os cupons para mim estar ganhando uma moto 0 km. Agradeço o pessoal aí que me ligou, que eu não estava nem acreditando. Estava batalhando e correndo atrás para me comprar uma para o trabalho. Só que hoje, às 3h50 da tarde, eu fui contemplado com uma moto 0 km. Obrigado, CIP!
Muito legal o áudio da felicidade aí do Jorivan. E a gente deixou bem o momento do anúncio, né? Até o barulhinho do elevador, vocês acompanharam aí, e o momento que ele foi recepcionado por toda a equipe. O Jorivan Felizardo, então, desse primeiro sorteio, ele que cadastrou o cupom no dia do sorteio, então você ainda tem chances de ganhar também. O próximo sorteio ocorre no dia 12 de janeiro da campanha Superação. Você pode continuar comprando nos estabelecimentos participantes, é só conhecê-los em acip.com.br, pedir a sua seladinha, cadastrar por meio do aplicativo da CIP e você já está concorrendo. Então, o próximo sorteio, dia 12, entre os prêmios, um carro 0 km. Então, não perca essa oportunidade. É só entrar em acip.com.br para saber mais. Nós continuamos aqui com o nosso bate-papo. O presidente Luiz Carlos Furtuoso está conosco. Seu Luiz, muito legal a gente ouvir a alegria aí do Jorivan, que estava buscando uma moto para trabalhar. Nesse momento todo complicado, precisando de uma moto, pronto, ganhou. Nem sei quanto ele gastou no supermercado, mas ganhou uma moto.
Olha, esses projetos de campanha que nós vamos sorteio, tem cada história muito interessante que a gente ouve, né? De cada vez que nós fazemos uma campanha, sorteios, ganhadores. E é muito legal quando você vê que a pessoa, ela preenche uma necessidade dela. Nesse caso, por exemplo, né? Preenche a necessidade dela. A gente vê que as pessoas ficam muito felizes, a entidade fica feliz de poder proporcionar isso ao consumidor. E uma coisa interessante, né? Nós tivemos um crescimento maior ainda do número de empresas participantes, nós tivemos um custo, nós cobramos,
super
o custo foi
R$29,90, né?
Para as empresas participarem, não pagou custo, a empresa subsidiou isso para o comércio, mas é uma forma de também contribuir para as empresas associadas nesse momento de pandemia. Então, nós tivemos que fazer um aporte para que os custos diminuíssem e a gente pudesse oferecer até prêmios maiores. Então, a gente entende que é esse papel da entidade, da CIP, e nós fazemos isso exatamente de apoio aos nossos associados, principalmente associados, muitas vezes sozinhos, dificilmente conseguiria fazer uma campanha.
Conseguiria oferecer um prêmio desse.
É uma forma de a gente poder incentivar o comércio. Entre tantas ações que nós fizemos, né, essa foi um diferencial grande nesse final de ano. E nós esperamos aí que os consumidores aproveitem e façam suas compras nos estabelecimentos que são identificados, que estão participando da campanha, porque nós vamos ter um carro 0 km aí, mais uma moto.
Gente, já pensou? No caso do Jorivan, ele teve outros prêmios, claro. Aliás, você pode entrar no site da CIP, nas redes sociais, você acompanha todos os nomes dos ganhadores, dos estabelecimentos também. Mas no caso do Jorivan, ele preencheu no dia, ele cadastrou no dia que tinha o sorteio, às 3 e pouquinho da tarde, como ele falou, e ele concorreu com mais, né, de 75 mil cupons. É muita sorte você ter. Não, e a probabilidade dele estar ali no centro da cidade naquele momento é destino, né?
É destino.
É bem isso.
Mas agora eu acho que é importante todos aqueles consumidores que forem às compras no final do ano, aproveitem e nas lojas presenciais, faça as suas compras, preencha o seu cupom e para que participe, porque pode ser também um ganhador aí dos prêmios que vem aí agora para o final do ano, depois pós-Natal, que nós vamos ter o sorteio. Mas nós temos aí até o final do mês aí para aproveitar essa oportunidade de concorrer e ganhar esses prêmios que vão ser entregues aí no início de janeiro.
Exatamente. Começar 2021 de carro novo. Já pensou que delícia? Então tem essa oportunidade até o dia 12 de janeiro, que é o próximo sorteio. Só pegando como um gancho aqui, que o senhor Luiz Carlos falou a respeito de prestigiar o comércio mesmo, as lojas, enfim. Amanhã, que é dia 24, véspera de Natal, o atendimento ocorre das 9 da manhã às 6 da tarde. No Natal, dia 25, nos dias 1 e 2 de janeiro, as lojas ficam fechadas. E no último dia do ano, dia 31, o horário estipulado é das 9 da manhã à 1 da tarde. E a CIP, claro, reforça todas as medidas de prevenção à Covid-19 para que sejam cumpridas, né, seu Luiz? Para que todo mundo tome os devidos cuidados e a gente tenha menos problema possível a partir do início do ano que vem, porque a gente sabe que a situação voltou a complicar, né? Então, a gente espera o menor impacto possível, se Deus quiser.
É muito importante que todos nós tenhamos essa consciência. Evitar aglomeração, tanto nos estabelecimentos, é um cuidado que nós temos, no transporte público, nas reuniões, nos encontros das pessoas, evitar essas aglomerações, evitar com que as pessoas tenham risco. Né? Nós estamos num momento delicado e se nós tomarmos todos os cuidados com higiene, os cuidados de concentração de pessoas, enfim, tudo isso que é orientado, evitar esses encontros de muitas pessoas, sem máscara, todo mundo junto, isso tudo tem risco, nós temos que tomar cuidado, porque tudo isso impacta na vida das pessoas, impacta em vidas, impacta também na vida pessoal da pessoa, esse estresse de insegurança e também na situação econômica e financeira das pessoas. Então, é um momento que todos nós podemos enfrentar esse momento com evitar tudo aquilo que possa ter de aglomeração, de falta de cuidados, para que a gente possa vencer essa etapa, porque acho que nós estamos aí, o ano que vem, possivelmente, nós vamos ter aí as vacinas, mas as vacinas não conseguirão fazer atender todo mundo tão rápido
assim. E efeito imediato, né?
Então, precisa que todos nós continuemos, cada um com a sua responsabilidade, evitando então, as aglomerações, essa época do final de ano. É muito importante que a gente continue tomando todos os cuidados.
Não está sendo fácil, já faz em 9 meses que a gente está nessa toada aí, né? Nessa tensão, digamos assim. Então, não está fácil para o brasileiro, especialmente. É muito difícil. Nós somos um povo sociável, a gente gosta de estar em família, a gente gosta de estar entre amigos, nós gostamos de festa, a gente gosta de abraço, de beijo, tá muito difícil, mas vamos segurar a onda mais um pouquinho, que se Deus quiser logo tudo isso passa.
Se Deus quiser, a gente tem muita fé nisso, que nós vamos vencer essa dificuldade e de uma certa forma, se a gente souber tirar a lição, a gente sai fortalecido.
Exatamente. É como o slogan que a ACIP tem trabalhado, juntos voltaremos mais fortes, né? Falando aí das ações da ACIP, nós tivemos na semana passada o lançamento da pedra fundamental do prédio anexo da sede centro da ACIP, que é um projeto, como o senhor classificou mesmo no evento, um sonho, né, seu Luiz? Que vocês já pensavam há bastante tempo, também teve que ser adaptado, né, por conta da pandemia.
O fato é o seguinte, a CIP tem escola de negócio que ela oferece muito treinamento e que ajuda muito as empresas porque você cria conhecimento e conhecimento ele não é especificamente para o empresário, ele é para o empresário, ele é para toda a equipe que trabalha na empresa. E isso favorece o desenvolvimento da pessoa individualmente, porque ela tem oportunidade de conhecer mais e ter uma participação importante dentro das empresas, crescer junto com as empresas e isso tudo favorece uma qualidade de vida melhor, um crescimento intelectual e também profissional. Então, a Escola de Negócios tem esse trabalho que a gente já faz há muito tempo. Nós temos convênio com as escolas, desde a escola para primário, enfim, para todas as idades, que nós temos muitos convênios com descontos especiais para os nossos associados e também, quando a gente fala nosso associado, nós estamos falando da família do associado e de toda a equipe que trabalha nas empresas.
Que
então,
é extensivo, né?
Se nós temos uma empresa e nós temos um convênio, aquilo é estendido a todos os funcionários e familiares dos funcionários das empresas. Então, a pessoa quer fazer um curso, o filho do funcionário, aproveite esse desconto de convênio que nós temos, que são bastante escolas, e os descontos são bastante interessantes, bem representativos, e que ajudam no orçamento das famílias.
Absolutamente.
Então, é importante que as empresas acompanhem isso, passem para os seus funcionários. E aí, dentro desse contexto, em 2019, nós sentimos que nós precisaríamos criar um espaço para a parte de inovação e tecnologia. E nós, a CIP, todo o espaço dela estava ocupado. Então, nós não tínhamos condições de criar esse espaço, porque nós fazemos muito treinamento teórico e nós sentimos que nós precisamos trazer treinamento prático e também inovação, e a gente precisa de espaço. Então, em 2019, nasceu essa ideia de a gente criar esse espaço. E, para isso, nós precisaríamos aumentar o espaço físico da CIP. Nós tínhamos um terreno de 500 metros quadrados, não daria para fazer. Então, nós tínhamos que comprar os prédios ao lado. E aí, então, nós fomos conversar com os nossos vizinhos, explicar que nós precisaríamos desse espaço dele.
Que era em prol da sociedade.
Que era em prol do benefício da cidade, da sociedade.
Benefício coletivo.
E as pessoas entenderam isso, foi muito interessante, entenderam. E nós fizemos, então, essas aquisições. Então, as pessoas não estavam nem pensando em vender naquele momento, mas a gente acabou convencendo eles dessa necessidade, dessa contribuição.
Foi sensibilizado pela causa.
E aí a gente fez essas compras, então ficamos com uma área de terreno que possibilitou desenvolver o projeto que nós desenvolvemos, um projeto moderno que vai ter... que você tem que fazer um projeto sempre pensando no futuro, que as coisas vão se modificando e você pode aproveitar o prédio de formas diferentes. Então, compramos os terrenos ao lado e de 500 metros nós estamos aí para 1.500 metros quadrados e com isso a gente pôde desenvolver o projeto está pronto, lançamos a pedra fundamental e tenho a impressão que dentro de até 2 meses nós já iniciaremos as obras para começar a construção, um prédio que vai ter garagem, que nós temos um problema de estacionamento na área central. Então, a pessoa que for até ter esse espaço de estacionamento. E esse espaço será voltado para que nós possamos desenvolver tecnologia, ter orientação para o empresário e para toda a sua equipe da empresa. Treinar pessoas na parte prática.
E aplicabilidade,
aplicabilidade. E com isso, nós possamos oferecer a um custo muito baixo para que as empresas menores possam ter tecnologia, possam se manter atualizada no seu negócio, possa acompanhar toda essa inovação. Nós previmos que isso ia acontecer. O que aconteceu com a Covid antecipou tudo isso e nós estávamos fazendo um projeto para nós estarmos prontos no momento que isso iria acontecer. Aconteceu mais rápido, mas nós mesmo assim estamos com o nosso projeto que nós entendemos que nós vamos poder oferecer muita tecnologia, muita inovação para as pequenas empresas, para as médias empresas, enfim, para aqueles que precisam dessa tecnologia e sozinho é muito difícil fazer, porque tem um custo elevado. E se nós pudermos oferecer isso, você oferece para o número maior de empresas, o custo cai e você dá todo o suporte que muitas vezes a equipe dele não teria condições de fazer sozinho. Então eu acredito que isso vai dar um salto muito grande para todos os nossos associados, para Piracicaba como um todo.
Muito legal esse projeto. A gente continua detalhando e falando um pouquinho mais sobre esse prédio anexo da CIP, previsto para início das obras, então, em 2021. O presidente Luiz Carlos Furtuoso continua conosco. A gente vai para o intervalo rapidinho. Volta já já com mais Momento a CIP.
Você está ouvindo Momento a CIP.
Momento a CIP de volta aqui pela Educativa, neste programa especial, porque a gente está quase chegando aí no Natal. O presidente Luiz Carlos Furtuoso está conosco. Relembramos algumas ações deste ano de 2020, ano complicadíssimo, mas por outro lado, que nos levou a muitas superações. E terminamos o último bloco falando do lançamento da pedra fundamental do prédio anexo da CIP, esse projeto inovador, com foco exatamente na inovação e tecnologia, né, seu Luiz, com muitas novidades que estão por vir. O projeto que deve ter início dessas obras já em 2021 e que deve ter muitos espaços. Vocês estão chamando de escola ou laboratório do varejo, né? Que é para essa aplicabilidade do...
Inicialmente nós começamos falando em laboratório de varejo, mas na realidade ele vai atender a todos os segmentos que nós atuamos aí, que induz comércio e serviço. Então vai ser bem amplo, porque você tem... A tecnologia, ela tem de várias áreas.
É.
Ela tem áreas administrativas, ela tem áreas comerciais, áreas de controle, enfim, é uma coisa mais ampla. Então, tudo aquilo que tiver, que atenda o setor empresarial, nós vamos procurar disponibilizar para os nossos associados. Realmente, é um passo extremamente importante.
E audacioso, né? Diga-se de passagem.
Audacioso. A gente está programando, né? Nós estamos com todos os projetos prontos, aprovados, e a gente deve iniciar a obra até fevereiro, se Deus quiser, estamos começando, e para agilizar, para que a gente possa concretizar essa obra e eu poder oferecer tudo isso. Nós já estamos na parte técnica desse projeto de inovação e tecnologia, nós já estamos trabalhando em cima dele, para que ele também avance rápido, independente de dar o prédio pronto ou não, a gente poder avançar sobre isso. Nós temos muita coisa interessante. Nós estamos fazendo contratando uma consultoria, está dando uma consultoria para nós revermos todo o nosso trabalho, porque nós temos muitos trabalhos, muita coisa que é oferecida. Nós temos a assinatura digital, nós temos junto comercial, os convênios que nós temos com a Unimed, Uniodonto e outros convênios que nós temos, convênio com as escolas, nós temos convênios para facilitar e melhorar a vida das empresas e de seus colaboradores. E, enfim, nós temos também um trabalho interessante que nós estamos fazendo também de rever todo o sistema que nós utilizamos hoje na CIP. Nós estamos já terminando um contrato onde nós também vamos fazer uma renovação em todo o sistema de controle da CIP para ser muito mais ágil e mais rápido.
Para trabalhar a melhoria dos processos.
Dos,
né?
Processos internos nossos, que consequentemente facilita para todos.
Sim.
Nós temos o MEI, que dá todo o suporte também para essas pessoas que estão iniciando seus negócios. Então, nós temos um trabalho grande que a entidade hoje até foi uma coisa muito agradável. Nós tivemos prêmios já que a federação faz anualmente para as associações comerciais que têm destaque. Nós recebemos no passado sobre a área de serviço e o top, né, que a gente fala, o Oscar, o sistema de gestão.
É verdade, ficou como finalista, né?
E nós ficamos entre os três finalistas, então é um reconhecimento entre as grandes associações.
O prêmio ACMAIS é oferecido pela FACESP, né?
E embora tenha outras associações comerciais com número de população, enfim, maior que Piracicaba, e nós sempre estamos entre essas grandes e sempre concorrendo com um reconhecimento que eles têm. E nós também fizemos uma pesquisa com nossos associados também, e o grau de satisfação com a CIP surpreendeu a nós, mesmo com todos os problemas de pandemia. Estamos entre 26% e 88% de aprovação do trabalho que a CIP oferece. Então, isso é gratificante para toda a diretoria, toda a equipe interna que trabalha, diretores e também outras diretorias que passaram pela CIP, que fizeram outras gestões também, todos eles contribuíram muito para isso, para que tenha sempre um avanço. Então, cada diretoria pega aquele trabalho que está em andamento e conclui. Como essa corrida que vai correndo em quatro, né?
É.
Então, um pega o bastão e corre,
é
depois passa
para
outro.
É trocar a roda do carro com o carro andando. Basicamente isso.
E todos eles pegam os projetos e vão dando continuidade. Isso que engrandece a CIP, né? Então, essas duas coisas que nós... e nós estamos também... entre a parte de serviço que nós oferecemos para o associado também, nós tivemos uma informação extremamente interessante ontem, que nós fomos aqui de todo o estado de São Paulo, inclusive da cidade de São Paulo, a que melhor teve desempenho na prestação de serviço para os seus associados.
Olha, que legal.
Então é gratificante você fazer a gestão de uma entidade que chega nessa proporção de destaque no estado de São Paulo. Então, eu parabenizo todos os nossos diretores, todos os ex-presidentes, todo o pessoal que participa com a gente, esse trabalho voluntário que é feito, essa dedicação de todos, os conselheiros, os funcionários da CIP, e o associado que confia no nosso trabalho e apoia o nosso trabalho. Então, é muito gratificante tudo isso, e a gente está, então, acreditando agora nesses projetos que estão em andamento, e acreditamos que isso vai ser o futuro, e com isso nós vamos poder, sem dúvida nenhuma, ser referência não só aqui em Piracicaba, mas também atender outras regiões, porque muitas instituições comerciais não têm condições nem de pensar em desenvolver esse tipo de projeto. Então nós temos por quê? Porque nós temos uma organização financeira, os controles, controle de despesa, esse trabalho voluntário que também ajuda muito, porque não tem custo e isso facilita então para que a sociedade tenha, a entidade tenha uma robustez de poder fazer investimento.
É legal a gente pensar dessa forma, porque eu ia até fazer esse questionamento para o senhor. Como é que vocês pensam a CIP lá na frente? Semana passada, o Palmiro Romano esteve conosco. Palmiro com o projeto da Cápsula do Tempo lá em 2070, tá pensando. A gente até brincou, Palmiro, mas ninguém vai estar aqui até lá. Como é que nós vamos fazer? Mas é pensar para gerações futuras. O senhor falou do foco em inovação e tecnologia. Então, tem essas parcerias, hub de inovação com esse novo prédio. É um pensamento lá na frente, mas que não é fácil, né? Trabalhar a longo prazo.
É, você tem que pensar como quem planta uma tâmara, um pé de tâmara. Ele sabe que ele nunca vai comer o tâmara daquele pé, porque leva muitos anos para dar a tâmara. Mas você planta a tâmara.
Acreditando naquilo.
Que aquilo vai ser bom para alguém, então no futuro. Então nós acreditamos no seguinte, o que nós estamos fazendo hoje vai ajudar muitas pessoas. Você vai dar oportunidade para as pessoas evoluir, acompanhar tudo de novo que está acontecendo, se manter no mercado de trabalho, as empresas ser competitivas e não se fecharem. Então, você está semeando o bem. E nós acreditamos nisso. Que isso é o nosso sonho. Nosso sonho é de sempre estar em vanguarda para oferecer alguma coisa de bom. Nós temos um pensamento seguinte. Deus foi sempre muito generoso para a gente. E nós procuramos devolver isso.
Retribuir, né?
Em forma para a sociedade. E se todos nós fizermos isso, com certeza nós vamos ajudar muitas pessoas. E é mais ou menos dentro desse pensamento que a gente faz esse trabalho dentro da CIP. Isso é o que a gente acredita. A gente acredita que a livre iniciativa é uma forma transformadora de vida. Muitos de nós, inclusive eu, tivemos a oportunidade de transformar nossas vidas devido à livre iniciativa de você poder trabalhar, escolher sua profissão, lutar por aquilo que você acredita. Então, isso nós estamos. Então, nós pensamos no futuro, porque o futuro é construído hoje. Se nós construirmos hoje com responsabilidade, com certeza, daqui a uns anos, muitas pessoas vão ter o seu destino, a sua vida mudada pela oportunidade que a gente tem de oferecer tudo isso. É um trabalho difícil, um trabalho árduo, mas prazeroso. E todos, é impressionante como as pessoas que trabalham com a gente lá, diretoria, são pessoas que são empresários, que têm negócios que exigem bastante, mas no horário marcado, eles estão ali, largam suas obrigações e vêm trabalhar, vêm discutir, vêm participar, vêm fazer a sua contribuição para que a Piracicaba melhore, que a CIP melhore, que as pessoas tenham uma vida melhor. Essa é a nossa realidade, o nosso sonho. E é isso que acho que faz com que a gente tenha...
Isso que motiva, né?
Motiva aí. E os funcionários da CIP também entendem essa mensagem, participam disso, e isso é muito prazeroso, né? E a gente vê que as pessoas têm orgulho de participar desse projeto.
É. É o famoso fazer o bem sem olhar a quem, né? E aí, qualquer que seja a crença de cada um... É entender e praticar a questão de fazer o bem para que o universo devolva em dobro. É simplesmente isso, né? Pensar isso pessoal, profissionalmente, seja lá como for.
É você planta o futuro. É. Né? Então, você não está fazendo para você, você está fazendo para alguém,
outros
já fizeram no passado para nós e nós pudemos...
E a gente usufrui disso hoje.
E nós temos que continuar com esse compromisso, essa responsabilidade. Então, eu vejo assim, que é um momento assim, especial, toda essa transformação que nós estamos procurando fazer, que isso vem sempre, todos diretorias, todos os mandatos vêm sempre procurando inovar, e nós estamos nesse momento fazendo aquilo que esse momento exige, que isso que nós tínhamos pensado, só que evidentemente que essa obra era para ter começado antes, em função da pandemia atrasou muita coisa, nós ficamos muito envolvidos para ajudar a resolver esse problema, então atrapalhou um pouco o nosso projeto, mas a gente acredita que, se Deus quiser, em fevereiro estamos começando a obra, todos esses projetos internos da entidade também está sendo encaminhado, e com certeza isso vai facilitar cada vez mais que a CIP, ou seja, a entidade que ela é hoje, respeitada em todo o estado de São Paulo e até em muitos lugares do Brasil pela sua... nós somos muito visitados por outras entidades para conhecer,
né?
Para conhecer como nós fazemos aqui. Então, eu vejo que isso é um momento assim. E um detalhe, a CIP também faz a parte social, que é através dos seus associados, né? Nós vemos muitas contribuições distribuímos 52 mil máscaras junto com o Rotary, né? Para nós compramos material, o Rotary, através dos voluntários, confeccionou,
né?
Distribuímos na cidade, distribuímos álcool gel, distribuímos várias coisas. Esse ano, agora, Natal, a CIP também vai ter a parte dela social, que é a distribuição de panetones para as entidades. Então, nós estamos levantando a necessidade de cada entidade e nós vamos fazer essa distribuição. E tem a parte bacana que eu vejo, que é emocionante, que eu já participei, já saí junto com os veículos, né? Que é fazer essa entrega, e nós não vamos poder fazer esse ano. Mas paciência, mas o importante é a gente oferecer um diferencial no Natal para as pessoas de entidades.
É.
E também, Papai Noel, né? Eu estive no ano passado, nós estivemos junto, estava junto no sábado, e o pessoal, Papai Noel passando,
né?
A alegria das pessoas, e o pessoal queria pegar o Papai Noel, que a gente parava em uns pontos, e as crianças iam ver, ele vem minha neta, as minhas netas
para abraçar,
Papai
e
Noel,
interagir ali, né?
Então, esse ano não pode fazer isso, mas nós estamos aí com o trenó circulando na cidade.
Pelo menos ver o
Papai Noel
é possível, mesmo que de máscara.
É lindo, é bonito, é uma emoção maravilhosa. E a gente, eu particularmente, curto estar junto, né? Nem sempre dá para estar junto, mas dentro do possível a gente vai, porque é muito gratificante e é muito bom. E isso tudo é que faz a gente estar sempre otimista e procurando fazer o melhor.
É verdade. Seu Luiz Carlos Furtuoso, participando conosco deste Momento a CIP, este último Momento a CIP antes do Natal. E aproveitando, já que a gente está falando do Natal, agradecer ao senhor pela presença aqui no Momento a CIP de hoje. Aproveitando essa energia do Natal, né, para a gente desejar um Feliz Natal santo e abençoado aos nossos ouvintes, para que, apesar desse momento super complicado em que estamos vivendo, que não nos esqueçamos exatamente da essência do Natal, que é o pensar no próximo, que é o estar em família, esse ano mais ainda a nossa necessidade de estar ali num grupinho pequeno de pessoas, mas que a gente possa estar com o coração transbordando essa energia positiva para todo mundo e para o próximo, né?
Em nome da toda a diretoria, conselho, funcionários da CIP, quero deixar aqui um desejo de Feliz Natal, agradecer a todos os nossos associados, agradecer a população de Piracicaba, todos aqueles que estiveram conjunto conosco, agradecer a rádio que permite toda essa comunicação, Marquinho, Carlos Eduardo, Castro, enfim, todos aqueles que participam desse momento que a gente pode transmitir bastante informações e pensamentos. Mas esse Natal nos remete a um pensamento que eu vejo interessante. E isso me veio assim na minha cabeça nesse momento. Quando Jesus nasceu, ele nasceu isolado, numa manjedoura.
É verdade.
Né? Sem muita gente por perto.
Sem festejo, sem nada.
Porém, com um momento nobre e sublime para a humanidade.
Perfeito.
Então, esse ano nós vamos ter que ter esse momento.
Praticar isso também, né?
Esse Natal tem que ser um Natal onde a gente vai ter essa introspecção e pensar na importância do Natal. Embora não todos juntos, mas em pensamento e, sobretudo, na sua essência. Aquilo que ele significa para nós. Eu acho que esse momento, esse Natal, nos remete àquele momento, aquilo que a gente vi desde criança aquele local onde Jesus nasceu. Não estava rodeado de pessoas e nem de grandes festas, mas um momento sublime de oração e de fé. Eu acho que é isso que nós vamos ter que fazer para que a gente possa nos respeitar e estarmos todos ligados num único pensamento, independente de estar próximo ou não, mas estarmos juntos nesse pensamento. Eu acredito que esse deve ser esse momento nosso, e talvez nada é por acaso na vida. Seja um ensinamento importante.
Que então, aproveitemos, né, para refletir, para aprender com tudo isso.
Então desejo a todos aí um santo Natal, abençoado Natal, e que a gente possa nesse momento ter um pensamento da sua essência do que é o Natal, e com certeza vai nos trazer paz. Então, feliz Natal, abençoado Natal a todos.
Muito obrigada, presidente Luiz Carlos Frutuoso. Feliz Natal para o senhor também e para a família do senhor.
Muito obrigado, obrigado sim.
2021 melhor, se Deus quiser. A gente se despede aqui desse último momento assim antes do Natal, claro, desejando a você, ouvinte, um Natal abençoado e santo, para que, como o senhor Luiz Carlos disse, você aproveite esse tempo para refletir, para estar entre família, né? E pensar no próximo, mesmo que não de forma conjunta, né? Ali presencialmente, mas que o pensamento esteja no próximo, para que no ano que vem estejamos todos melhores e possamos festejar como a gente gosta, da maneira como a gente sempre está acostumado. O Momento Acipe fica por aqui, é uma realização da Associação Comercial Industrial de Piracicaba e da Educativa FM. Os nossos agradecimentos e também desejo de Feliz Natal ao Carlos Eduardo Castro, que é o presidente da Educativa, ao Marquinhos Ferreira, Marquinhos, que é o parceiro aqui de todas as quartas, também a Ju Protti, que é responsável pela programação de áudio musical aqui da Educativa. Eu, na apresentação, Lilian Geraldini, me despeço por aqui, agradecendo também as minhas parceiras, a equipe de comunicação do Momento Acipe, da Acipe de modo geral, né? A Juliana Ferraz, a Natália Marim, agora também o Anthony Pagotto conosco. Na sequência, você continua com a programação sempre muito especial da Educativa. Mais uma vez, um desejo de um feliz e santo Natal para você. Muito obrigada pelo carinho e pela audiência de todas as quartas-feiras aqui na Educativa. No Momento Acipe, um ótimo fim de tarde, início de noite para você e até mais.